Quero compartilhar com a igreja no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 1. Uma porção pequena, mas poderosa para nós, para o nosso crescimento espiritual. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Aleluia! Poder e autoridade. Poder e autoridade é o grande desejo das multidões. As pessoas vivem na busca de poder e autoridade, porque somente se resolve situações tendo poder e autoridade. Multidões se matam na busca de poder e autoridade. Uma minoria busca o verdadeiro poder e autoridade, como os 12 que estavam com Jesus e receberam poder e autoridade. Este poder está no coração de cada pessoa, está no entendimento de cada um. A questão é como colocar em prática. Quando o entendimento pende para o que é mal, a prática resulta em obras más. Quando o entendimento está focado na palavra de Deus, a prática resulta em obras boas, obras abençoadas e abençoadoras. Então, só existem dois modos de colocar em prática este grande desejo de poder e autoridade: através do reino de Deus ou através do reino deste mundo, do reino das trevas. E são dois reinos inimigos. Ao passo que o reino de Deus constrói, o reino deste mundo, o reino das trevas, destrói. Jesus veio para buscar e salvar o perdido. O inimigo veio para matar, roubar e destruir. Deus tem todo o poder e autoridade. O reino de Deus reveste as pessoas de poder e autoridade. O reino das trevas também tem poder e autoridade. E reveste as pessoas com esse poder e autoridade para o que é mal, para o maligno. Somente em Jesus que nós encontramos o verdadeiro poder e autoridade. Nós precisamos dar um basta ao poder do maligno. Chega de tolerarmos as coisas do mal, as coisas do diabo. Devemos, então, combater o poder e a autoridade do maligno, recebendo o poder de Deus em Jesus. E para isso precisamos ler mais a Bíblia. Precisamos muito da palavra de Deus. Tanto que Mateus 22, 29, Jesus afirma: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Errais por falta de comunhão com a palavra de Deus e com o próprio Deus. Quando nós não praticamos a comunhão com a palavra de Deus e com o próprio Deus, nós estamos sendo tolerantes para com o diabo. Estamos concedendo poder e autoridade a ele. Mas quando buscamos em Deus, aí recebemos poder e autoridade superiores para derrotar demônios, para curar enfermidades. Não precisa você responder de que lado está. Basta examinar tudo que tem feito e terá a resposta. Isto serve para cada um de nós. Por isso que precisamos estar olhando sempre para as nossas obras. Se estão sendo realizadas conforme a palavra de Deus ou fora da palavra de Deus. Mas aqui Jesus deu poder e autoridade aos 12. E através dos discípulos de Jesus, nasceu a Igreja do Senhor Jesus. E esse poder e autoridade foi estendido para todos os crentes. Então nós temos poder e autoridade para não nos calarmos. Poder e autoridade para não me calar. 2 Timóteo 1,7: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O Senhor não dá covardia, dá poder, dá amor, dá moderação. Então nós devemos amar a paz de Cristo, não a paz do homem, que acomoda situações, que dá jeitinhos sem Deus. Se o cristianismo não tivesse a visão da verdadeira paz, os crentes seriam devotos de Maria, teriam seus lares, suas igrejas cheios de imagens. O romanismo, através da ICAR, martirizou, perseguiu os cristãos. Mas por amor à justiça de Deus e à verdade, eles não se calaram. Então nós em Cristo temos poder e autoridade para não nos calarmos a respeito do reino de Deus, a respeito da verdade, a respeito da salvação. Nós devemos orar muito, pedir sabedoria e, com amor ainda maior, chamar a atenção para que a verdade seja sempre manifesta. Nós devemos sempre estar bem claros de que não toleramos os negócios do nosso inimigo espiritual. Bem definidos de que não aceitamos os negócios do nosso inimigo espiritual. Não aceitamos as obras do diabo. Autoridade e poder para não me calar, o Senhor me dá e dá a cada crente. Paulo não negociou com o diabo e não se calou. 2 Coríntios 2,17: porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos da presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Por isso Paulo foi difamado, por isso Paulo foi caluniado, açoitado, apedrejado, aprisionado. Paulo passou fome, mas ele foi fiel a Deus em Cristo Jesus até a morte. Por isso ele ganhou para Jesus, para o reino de Deus, todo mundo civilizado daquele tempo. Paulo amou de verdade e amou a verdade. Autoridade e poder para não me calar, eu tenho, através de Deus em Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo. Estevão, Atos 6, 9-10. Por amor, ele defendeu a verdade com poder e autoridade. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos cirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Porque ele falava com poder e autoridade procedentes de Deus, procedentes do Espírito Santo de Deus. Não resistiam. Não importa quem, não importa onde, não importa quando, mas com poder e autoridade nós não nos calamos, porque estaremos agindo no poder do Espírito Santo, confiantes no poder de Deus, na autoridade de Deus. Estevão não se calou e o seu testemunho permanece para sempre. Pedro não se calou e anunciou toda a verdade a respeito de Deus e seu povo no dia de Pentecostes, quando Deus derramou o Espírito Santo sobre a sua igreja que nascia naquele momento. Atos 2:14 e versículo 40. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. E fez um poderoso discurso, obra do Espírito Santo de Deus, para levar aquela multidão que estava ali ouvindo a sua palavra, testemunhando, levou aquelas multidões de pessoas, quase 3 mil pessoas, nós vemos no versículo 41, a serem batizadas, a se converterem. No versículo 40 diz: com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Salvai-vos desta geração perversa. E isso continua muito verdadeiro, inclusive agora. Estamos cercados de uma geração perversa que só querem as coisas da carne, só querem as coisas corruptas, só querem os prazeres mundanos. E o alerta é: salvai-vos desta geração que não quer saber de Deus. Fugi desses tais para se manter com o coração limpo, para se manter no direito da salvação em Cristo Jesus, na graça da salvação de Deus em Cristo Jesus. Jesus amou como nenhum outro sobre a terra. Ele pronunciou duras palavras ao povo infiel, ao povo incrédulo daquela época, aos escribas e fariseus, Mateus 23:14. Ele pronunciou duras palavras às multidões, Lucas 9:23-26. Ele deixou bem claro que tinha uma condição certa para que as pessoas seguissem e recebessem a salvação. E sempre andou exortando quanto ao juízo de Deus. O amor, ele profere duras palavras às vezes. O amor exorta quanto ao juízo de Deus. Por isso que Jesus veio. Ele veio porque Deus amou a humanidade de um modo muito especial, que mandou seu Filho Jesus para que morresse em nosso lugar e assim nós não morrêssemos e recebêssemos a vida eterna. Este é o propósito do grande amor de Deus em Cristo Jesus. Então, poder e autoridade implica em não me calar. Poder e autoridade de Deus eu recebo para não ficar calado. Não existe crente secreto. Não existe crente invisível. Nós devemos ser vistos. Nós devemos ser ouvidos. Mas sempre no poder do Espírito Santo. Sempre no poder do Espírito Santo e no poder da palavra de Deus. Aí o próprio Deus vai conduzindo a nossa vida e vai acrescentando pessoas à sua igreja dia a dia, através da nossa participação como igreja. Poder e autoridade apresenta recompensas para quem vive nesta prática. Eu costumo dizer que poder não exercido é poder usurpado. É roubo do reino de Deus. Deus nos dá poder e autoridade. E nós devemos viver na prática deste poder e autoridade. Senão nós estamos roubando do reino de Deus e do povo de Deus. Estamos roubando inclusive dos pecadores. Porque este poder e autoridade é para expulsar demônios, para curar enfermos. Então nós precisamos viver nesta prática, para não nos tornarmos ladrões do reino de Deus. A reforma protestante só foi vitoriosa porque algumas pessoas não negociaram com as trevas. E assim, a Igreja do Senhor Jesus emergiu, renasceu contra os erros do romanismo e correntes filosóficas daquele tempo, como o iluminismo. A Igreja estava mortalmente ferida. Movimentos satânicos atingiram a Igreja quase mortalmente. Havia um domínio das trevas sobre as coisas de Deus, mas Deus a fez ressurgir pelo poder do Espírito Santo, através de homens que amaram a justiça e a verdade, através de verdadeiros crentes que decidiram andar com poder e autoridade e não se calar quanto às coisas de Deus. Nós precisamos então ter essa consciência de vida, vida na presença de Deus, vida com poder e autoridade, vida praticante do poder e autoridade que procedem de Deus. Mateus 5, 10 a 12 diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado quer dizer feliz. É feliz quem sofre perseguições por causa da justiça. É feliz porque já está vivendo aqui na terra o reino dos céus. Feliz! Bem-aventurado sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. A história é a mesma. O inimigo não sossega diante do reino de Deus, diante dos filhos de Deus. Ele ruge como um leão, ele faz barulho, querendo amedrontar, mas ele é um cão vira-lata, porque nós temos autoridade e poder para expulsar demônios, para curar enfermos. O inimigo quer nos assustar, quer nos perseguir, e este é o seu papel, e ele vai continuar assim, até que aconteça o dia da vinda do Senhor Jesus. E nós, resistindo no poder do Espírito Santo, obedientes à palavra, com poder e autoridade, estaremos recebendo grande galardão nos céus, grande condecoração de Deus nos céus. Porque se somos perseguidos, aqueles que vieram antes de nós também foram perseguidos. O próprio Senhor Jesus morreu na cruz, porque Ele veio anunciar o amor de Deus, Ele veio anunciar a salvação, Ele veio salvar e resgatar o perdido. E nós, como Igreja, somos continuadores desse trabalho do Senhor Jesus, mas com poder e autoridade, na certeza de que seremos recompensados. E as recompensas nós sabemos que já recebemos aqui na terra. Quando nós colocamos Deus e o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar, Ele vai acrescentando tudo o que precisamos. Ele vai suprindo todas as nossas necessidades. E assim temos vida feliz. Ele diz: bem-aventurados sois. E assim nós somos felizes, vivendo com autoridade e poder. Estevão gritou a verdade diante de todas as autoridades. Além de ganhar vidas, qual foi a sua recompensa? Atos 7,55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. Olha que momento glorioso deste homem. Mas nós vemos uma condição tremenda aqui. Estevão, cheio do Espírito Santo de Deus. Ele não estava cheio do mundo, não estava cheio das coisas do mundo, estava cheio do Espírito Santo de Deus. Fitou os olhos aos céus e viu o trono de Deus. Viu a glória de Deus e Jesus assentado à sua direita. Se isto foi possível acontecer na vida de Estevão, também é possível acontecer na vida de qualquer crente. Mas nós precisamos viver intensamente com a autoridade e poder que o Senhor Jesus nos dá. Jesus dá. Nós apenas devemos buscar. É um direito nosso. É um legado. É uma herança. É graça. Basta nós querermos e andarmos conforme o Senhor Jesus nos ensina, e assim a autoridade e poder se manifesta na nossa vida e através da nossa vida. E ainda Atos 17:6, o apóstolo Paulo, ele sempre proclamou a justiça e a verdade. Ele sofreu por amor, mas ele, seus discípulos e nós hoje ouvimos uma frase muito recompensadora, dita pelos incrédulos de Tessalônica: estes que têm transtornado o mundo chegaram até aqui também. O diabo se manifesta através da boca dos incrédulos. Acabou o meu sossego. Vai haver mudança de comportamento. Vai haver mudança de opinião. Chegou alguém aqui que bagunçou o inferno. Poder e autoridade para expulsar demônios, para curar enfermos. Estes que têm transtornado o mundo chegaram aqui também. É uma experiência poderosa. É maravilhoso ver o transtorno dos infernos quando nós agimos com poder e autoridade. É Deus se manifestando. É a glória de Deus se manifestando. É a graça de Deus em Cristo Jesus sobre nós, a sua igreja. Você tem transtornado o mundo? Você tem recebido autoridade e poder? Tem vivido com autoridade e poder, conduzindo pessoas à salvação? É isto que o Espírito Santo pergunta para nós. Autoridade e poder são instrumentos da justiça de Deus para serem usados no dia a dia. É coisa para ser exercitada. Quando eu não me calo, quando eu vivo com autoridade e poder, eu tenho recompensas. Tudo na nossa vida é movido por recompensas, se pararmos para analisar. Até o adestramento de animais é movido por recompensas. O diabo, como que ele age? Despertando interesse nas pessoas por recompensas. A recompensa é prazeres. A recompensa, claro, tudo falso. A recompensa que ele oferece são riquezas, mas para matar, tudo para matar. E Deus oferece para nós recompensas quando não nos calamos, quando vivemos intensamente com poder e autoridade. Recompensas eternas junto dele, na glória eterna. Mas nós precisamos transtornar o mundo. Precisa haver uma mudança onde chegamos. Aí estaremos andando merecedores das recompensas de Deus. Porque andamos com poder e autoridade. Glórias a Deus, porque Deus é fiel e justo e derrama da sua graça sobre nós. Poder temos nós? Nenhum. Cheio do Espírito Santo, o Senhor nos dá poder e autoridade. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Nós, os verdadeiros pastores, também temos recebido diretamente de Jesus poder e autoridade. Mas, primeiramente, nós, como verdadeiros crentes, indistintamente, todos temos recebido poder e autoridade para usar contra Satanás e suas obras. Os pastores verdadeiros recebem poder e autoridade pela unção que vem direta do Senhor Jesus. Mas todo crente recebe também poder e autoridade para ter uma vida pessoal com Deus, derrotando Satanás, vencendo as enfermidades, como participando da grande igreja do Senhor Jesus. Os pastores têm como aqueles ministradores, como aqueles que o Senhor usa, como usou os 12, enviando-os para manifestar o poder e a autoridade de Deus. Jeremias 4:19, diante de toda a rebeldia do povo, diante do sofrimento do povo, ele diz: ah, meu coração, eu me contorço em dores, eu me contorço em dores, ó, as paredes do meu coração se agita, não posso calar-me, porque ouves, ó minha alma, o som da trombeta, o alarido de guerra. Jeremias, servo de Deus, cheio do Espírito Santo, vivendo com poder e autoridade, ele declara estas palavras: não posso calar-me. Meu coração, eu me contorço em dores. Doía na sua alma, ele está dizendo, doía no seu entendimento. As paredes do meu coração, o meu cérebro quer saltar fora da cabeça, mais ou menos assim ele está querendo dizer. O meu cérebro está latejante de tanto viver intensamente o poder e a autoridade de Deus e vendo que este povo poderia estar muito melhor, mas não quer. Meu coração se agita. Não posso calar-me. Eu tenho todo o plano de Deus na minha cabeça. Por que calar-me? É isso que ele está dizendo. E ele fala com a sua alma: porque ouves, ó minha alma, o som da trombeta, o alarido de guerra. E o povo acaba sendo escravo da Babilônia, porque não deram atenção à voz do profeta, à voz de Deus. Não quiseram viver na prática do poder e autoridade. Preferiam calar-se e se envolverem com as coisas do mundo, com os prazeres do mundo. Aí veio destruição e morte. Aí veio a escravidão. E é assim que continua acontecendo através dos tempos. Poder e autoridade em Deus, em Cristo, vida abundante. O falso poder, a falsa autoridade do maligno, destruição e morte. Nós estamos em constante guerra. A fúria das trevas ruge, querendo nos destruir, querendo acabar com a nossa vitória em Cristo. Sejam nossas as palavras do profeta Jeremias, com poder e autoridade: não posso calar-me, não posso calar-me. Seja esse o desejo de cada crente, seja esse o desejo de cada pastor da igreja do Senhor Jesus. Amém? Receba uma bênção apostólica. Bendito Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, pelo poder, pela autoridade que o Senhor concede a nós, a Tua igreja, Senhor. Nós queremos poder e autoridade vindas do Senhor. Poder e autoridade para derrotar os poderes das trevas, para derrotar Satanás, o diabo, para derrotar toda a enfermidade. Em nome de Jesus, Senhor, enche a Tua igreja de poder e autoridade. Revela, Senhor, a Tua igreja quem são os verdadeiros crentes, quem são os verdadeiros pastores, para que não caiamos nas armadilhas do maligno, Senhor. Revela a nós os lobos que andam por aí vestidos de cordeiro, Senhor, para que a Tua verdadeira igreja continue marchando vitoriosamente, com poder e autoridade, no poder do Teu Santo Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa os ouvintes, Senhor. Abençoa cada um e declara o poder e autoridade vindos do Senhor, para que haja vida abundante, no nome e no sangue do Senhor Jesus. Amém.
Glórias a Deus.